Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva.
O Aplauso de hoje recebe o cantor e compositor Marcos Sacramento, que está celebrando 40 anos de carreira com o lançamento do álbum Arco. O disco está repleto de surpresas, além de intérprete de mão cheia, o Sacramento mostra que também é um compositor inspirado. Mas eu vou deixar os detalhes por conta do próprio Marcos Sacramento. Oi, Sacramento, é sempre muito gostoso conversar com você, viu? Bem-vindo!
Oi, Carme, prazer é todo meu. É, não é a primeira vez, né? Sempre uma honra falar para a Rádio Câmara, sempre uma honra falar aí com vocês.
Pois é, a gente fala do momento que você está lançando um álbum chamado Arco. Eu acabei de ouvir aqui, fiquei muito encantada, e eu notei que você mistura ali antigos e novos amigos de música, né, Sacramento? Eu queria que você comentasse isso e falasse um pouquinho do conceito do disco, qual a ideia que você quis passar com ele.
É exatamente por isso que a gente resolveu chamar o disco de Arco, né? Porque ele, de certa forma, ele abarca vários momentos da minha carreira. E é um disco comemorativo de 40 anos, né? 40 anos de vida artística, 40 anos nessa estrada de artista na cena independente brasileira, né? Na cena da música independente do Brasil. Então, era natural que eu trouxesse para esse trabalho parceiros meus que estão comigo há mais de 20 anos, há 25 anos, por exemplo. Nós temos uma parceria, eu tenho uma parceria com o Paulo Baiano, que é meu parceiro mais longevo, né? Uhum. Desde o início dos anos 80, assim como eu inaugurei uma parceria nova com, por exemplo, Manu da Cuíca, que é autora, para quem não sabe, autora de um dos sambas mais lindos de todos os tempos, que foi o samba que fala da Marielle, que foi o samba campeão da Mangueira em 2018, se não me engano. Enfim, então é isso, quer dizer, a ideia do disco era fazer essa mistura entre tudo que eu assimilei ao longo dessas décadas, dessas praticamente 4 décadas de carreira, incluindo os parceiros, né? Os parceiros de vida toda e os parceiros que estão chegando agora, nessa altura do campeonato.
E muita gente boa que está surgindo, né, Sacramento? Graças a Deus.
Muita gente, por exemplo, eu gravei uma canção do Thiago Amude, que é um compositor por quem eu tenho uma profunda admiração. É um jovem compositor, mas já com uma longa estrada também. Um cara assim por quem eu tenho realmente muito, muita admiração. Eu gravei uma canção dele, uma canção que me fez companhia na pandemia, né? De um disco que ele lançou na pandemia. E convidei ele, porque ele também é um arranjador de mão cheia. Eu convidei ele para fazer um dos arranjos de uma das canções desse meu disco novo, uma canção de minha autoria. O Thiago está despontando aí como um grande nome, assim, da música brasileira, né? Não só como compositor, mas também como cantor, instrumentista e arranjador, né? Inclusive é responsável por um dos arranjos do disco Meu Coco, do Caetano. Então, assim, e é da nova geração, né? Assim como a Manu da Cuíca, assim como os dois convidados que eu trago no disco, o Zé Ibarra, que é aqui do Rio de Janeiro, e a Josiara, que é uma cantora e compositora baiana, todos os dois cantores e compositores, né? E ele, junto com o meu parceiro antigo, Paulo Baiano, desenharam esse arco, me ajudaram a desenhar esse arco, né? Dessa trajetória da minha vida ao longo de todo esse tempo fazendo música no Brasil.
Muito bem, como deu para perceber, tem muita música boa para a gente ouvir ao longo do programa de hoje. Para agora, eu separei a canção que Marcos Sacramento fez da música Todo Amor Que Houver Nessa Vida. Depois da música, segue a prosa com o cantor e compositor Marcos Sacramento sobre o álbum Arco.
Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia.
gente não vive transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida. Que algo veneno antes monotonia.
E se eu achar tua fonte escondida, te alcanço em cheio o mel e a ferida. E o corpo inteiro como um furacão, boca, nuca, mão e a tua mente não.
Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum remédio que me dê alegria.
Esse foi Marco Sacramento, de Cazuza e Frejá, Todo Amor que Houver Nessa Vida, e a conversa é com Marco Sacramento. Ô Sacramento, nessa série de influências que você apresenta no álbum Arco, onde que aparece Cazuza? Eu gostaria que você contasse pra gente o motivo dessa gravação que a gente acabou de ouvir e os detalhes da construção desse arranjo, Sacramento.
Essa música foi o seguinte, tem uma história curiosa. O Phil, ele estava vendo um programa que eu participei, um programa chamado Ensaio. Uhum. É um programa icônico da TV brasileira, da TV Cultura de São Paulo, que era apresentado pelo Fernando Faro. Foi um programa por onde passaram todos os grandes nomes da música brasileira, né? Todos esses aí que eu falei, por exemplo. E era um programa que tinha uma curiosidade, porque a voz do Fernando Faro, que era o apresentador, era sempre em off. Uhum. Então era um estúdio fechado, com uma luz fechada, uma câmera em close-up, assim, no rosto do artista, do cantor, do compositor que fosse, e aparecia sempre a gente respondendo as perguntas e cantando com a banda, né? Eu tive a honra, eu tive, poxa, a felicidade e a alegria de participar de uma das últimas edições do programa Ensaio, gravado em São Paulo, na TV Cultura. E quando o Fernando Faro me pediu para que eu falasse dos anos 80, foram os anos da minha juventude, né, onde eu comecei a minha carreira de música e tal, ele pediu para que eu falasse dos anos 80, para que eu cantasse alguma coisa que eu julgasse importante dos anos 80. E de imediatamente, sem pensar, eu cantei um trecho dessa música, Todo Amor que Houver Nessa Vida. E o Phil, assistindo esse programa, ele falou, nossa, pequeno trecho que você cantou dessa música me fez pensar que essa música precisa urgentemente ser gravada por você. E eu falei, bom, nenhum problema, né? Eu adoro essa canção. Ouvi várias gravações dela, conversamos com o Elísio, e o Elísio fez esse arranjo lindo, né? Essa levada linda, latina, né? A gente latinizou um pouco a levada dessa balada, né? Porque o Todo Amor que Houver Nessa Vida é uma balada romântica. E a gente convidou o Zé Ibarra, que tem praticamente a mesma idade que o Cazuza tinha quando compôs essa canção.
Uhum.
Então ficou tudo ali no mesmo arco, entendeu? Foi uma maneira de eu me conectar com os anos 80, que foram os anos da minha formação, né? A década onde eu me consolidei como adulto, como pessoa, como artista, como cantor, né? Com todos os percalços que isso traz, né? Com todos os altos e todos os baixos. E foi um prazer muito grande para mim cantar Cazuza. Eu nunca tinha cantado Cazuza, né? Apesar de ser da geração dele. E a gente ficou muito feliz com o resultado, não só por causa do arranjo, mas também por causa do convidado, que é o Zé Ibarra,
uhum.
que é um cara assim que chegou com a leitura dele da música, né? da perspectiva da juventude dele, e eu com a minha abordagem mais, digamos, amadurecida, né? Assim, daqueles fragmentos de poesia que estão ali naquela letra.
É isso. E depois de tudo que houver nessa vida, seguimos com mais uma do álbum Arco, na voz de Marcos Sacramento. Agora um samba. Voltei é uma parceria de Baden Powell e Paulo César Pinheiro. Vai ouvindo.
Voltei, a lembrança pedia pra eu voltar. A saudade mandava me chamar. E quando bate a saudade, eu retorno de onde estiver. Voltei, hoje é dia de eu me desabafar. Hoje a noite foi feita pra cantar. Pois é, vamos rememorar a beleza de um samba qualquer. É, quanto tempo já passou, quanta vida já correu, quanta mágoa já rolou, mulher. É, quanto vento já soprou, quanto orvalho já desceu, mas voltei pros braços teus, se Deus quiser, voltei. Hoje a lua não vai me abandonar. Hoje a rua vai ter que se enfeitar. Quero ouvir meu portão bater, quero ver minha casa encher, como há tempo já não se faz. Quero um copo que eu vou beber, e quando o dia amanhecer, eu quero adormecer em paz. Pedia pra eu voltar, a saudade mandava me chamar. E quando bate a saudade, eu retorno de onde estiver. Voltei, hoje é dia de eu me desabafar. Hoje a noite foi feita pra cantar. Pois é, vamos rememorar a beleza de um samba qualquer. É, quanto tempo já passou, quanta vida já correu, quanta mágoa já rolou, mulher. É, quanto vento já soprou, quanto orvalho já desceu, mas voltei pros braços teus, se Deus quiser. Vai ter que se enfeitar. Eu quero ouvir meu portão bater, quero ver minha casa encher, como há tempo já não se faz. Quero um copo que eu vou beber, e quando o dia amanhecer, eu quero adormecer em paz.
Acabamos de ouvir Marcos Sacramento, de Baden Powell e Paulo César Pinheiro. Voltei! Retomando a conversa com Marcos Sacramento. Ô Marcos, tem uma coisa divertida também no título Arco. A palavra arco, ela está contida dentro do seu nome, não é isso?
É, quem teve a ideia de batizar o disco com esse nome foi o meu empresário novo, que também é um parceiro que está chegando agora. É, na verdade, chegou há 2 anos, né? A gente começou essa parceria juntos no finalzinho de 2022, e começamos a trabalhar efetivamente na pré-produção do disco no começo de 2023. E foi um trabalho feito com muita calma, com muita tranquilidade, né? Procurando afastar o máximo possível aquela coisa da ansiedade que a gente tem quando começa a fazer um trabalho novo. Uhum. E a gente quer ver ele pronto logo, a gente quer lançar logo, né? E o Phil Batiste, que é o esse meu novo parceiro, que agora é meu empresário, que assina a direção artística do disco, trouxe com ele o Elísio Freitas, que assina a produção musical do disco, os arranjos, toca vários instrumentos em várias faixas do disco, mas sobretudo faz a produção e a direção musical. E assim, então a gente, o Phil criou esse nome, né, chegou para mim com esse nome, como diretor artístico que é do projeto, e falou: que tal a gente botar esse nome no disco, porque ele tem tanta simbologia, né? Não só ele é uma palavra que está contida no seu nome, né, no meu primeiro nome, né, que é Marcos, mas também como todos os símbolos, né? Eu moro na Lapa, eu moro praticamente sobre os arcos da Lapa. A gente tem o arco-íris, a gente tem o arco e flecha, né, que simboliza tanta coisa, enfim. E tem o arco mesmo, o arco do tempo, né, o arco dessa trajetória, né, esse trecho. Um arco vai ser sempre um trecho de uma circunferência, né, que é, eu digo assim, que talvez simbolize o infinito, né, e a gente está vivendo ali aquele pedaço da trajetória de vida, né. Uhum. E assim, eu achei que foi bacana para mim, assim, nesse momento, comemorar ter chegado até aqui, sabe? Celebrar ter chegado até aqui na cena independente, o que não é fácil.
Não é fácil mesmo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre como é a vida do artista independente no Brasil e como que faz para pagar as contas. Mas agora a gente vai fazer mais uma pausa na conversa para ouvir música. Sacramento, eu separei a canção Tonada de Luna Aliena, ela é de 1973. É a primeira vez que você grava em outra língua, inclusive. Eu conheci essa canção no álbum Fina Estampa, do Caetano. Como que ela chegou para você, Sacramento?
Essa música chegou também por mim, assim como chegou para você, no Fina Estampa. Nunca jamais havia pensado em gravar nenhuma música em espanhol, ou que fosse, mas também foi uma provocação do Phil. Você veja que o Phil chegou na minha vida para me provocar, né? Se não me engano, nós estávamos num dos ensaios de pré-produção, ou em alguma reunião conversando sobre o começo da pré-produção, agora eu não vou me lembrar direito. Talvez eu acho que eu cantarolei um pedaço dessa música, a gente estava pensando em repertório, e aí pintou uma certa dúvida, porque afinal de contas uma música gravada pelo Caetano, já tendo sido trazida para nós por ele, né, que é um mestre, né? Mas aí o Elísio falou: não, bora gravar, porque a gente pode, as canções estão aí, né, elas estão aí, pra, a gente faz a nossa leitura dela. E foi um desafio também cantar em espanhol, né, uma coisa que para mim não era, eu ainda não tinha feito, e foi desafiador. E é uma canção que eu adoro, né, eu acho linda, acho de uma beleza, assim, absurda. E foi isso, foi também uma provocação do Phil, foi também uma aceitação da minha parte, aceitar o desafio e oferecer uma nova leitura, porque a gente conseguiu fazer a gente conseguiu ler essa música de uma maneira completamente diferente da interpretação do Caetano, né?
Concordo, também
achei. Tá muito mais próxima da interpretação original do Simon Dias, né? Uhum. Embora tenha um arranjo mais sofisticado, né? E a gente ficou com essa missão de fazer uma coisa diferente. E o Elísio conseguiu, porque o Elísio é um gênio maravilhoso, um jovem produtor. Uhum. Que, guardem esse nome, Elísio Freitas, ele é fantástico.
Nome anotado, Elísio Freitas. Vamos ouvir como ficou a leitura de Marco Sacramento e Amigos de Música na faixa Tonada de Luna Aliena. Marco Sacramento cantando em espanhol, isso é novidade.
Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante.
luna llena menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina. Pa matarte gavilán, que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ay, es tarde, la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ay, es tarde, la lavé. Ay, es tarde, la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena, menguante. Oh.
Acabamos de ouvir Tonada de Luna Aliena, uma composição de Simon Dias. Essa gravação de Marco Sacramento eu retirei do álbum Arco, trabalho novo do Sacramento, e é com ele a conversa. O Sacramento, agora há pouco, você estava falando, né, sobre a alegria que é comemorar tantos anos de carreira artística na cena independente. Você acredita que é mais fácil viabilizar uma carreira independente na música hoje ou há 40 anos? Eu queria ouvir de você os prós e os contras, Sacramento.
Olha, a gente tem vários aspectos aí que podem ser analisados, né, dessa perspectiva. Por exemplo, hoje, no início, quando as redes sociais começaram a aparecer com a força que elas conquistaram, com a força que elas têm hoje, se falou muito em democratização da comunicação, né? Quer dizer, as redes sociais, elas entrariam de vez na vida de todo mundo, democratizando a forma de se comunicar, né? Quer dizer, por exemplo, eu tenho as minhas redes sociais, então eu posso divulgar o meu trabalho, por exemplo, sem precisar sair de casa, né? Olha, eu sou do tempo, Carmen, de como artista independente, que eu botava release impresso, foto impressa dentro de um envelope, pegava um táxi ou um ônibus e ia na redação do jornal entregar para o editor aquele material, né? Então, assim, em alguns aspectos, a vida ficou mais fácil, né? Porque hoje a gente consegue fazer muita coisa com qualidade da forma online, né? Embora eu acho que o offline ainda seja muito importante, né?
Com certeza.
Para que isso aconteça. Mas nesse aspecto, tecnologicamente falando, muitas coisas melhoraram. A gente consegue ter acesso a mais informação, né? E, por outro lado, como tudo, né? Também tem uma certa exacerbação, assim, né? As redes sociais, eu acho que elas invadiram demais, né? A gente praticamente tem uma demanda de tarefas por conta das redes sociais, que acaba consumindo muito o nosso tempo e não necessariamente de uma forma tão democrática assim, porque afinal de contas existe o tal do algoritmo, né, que é um mistério para mim, pelo menos, e para muita gente, né, porque você fica toreando com essa palavra da matemática, né, que invadiu a nossa vida também. E isso nem sempre favorece, né, quem está, por exemplo, num movimento de produção independente, né, nem sempre tem as ferramentas necessárias para se fazer ouvir, né, nas redes sociais, cuja origem era democratizar a comunicação. Né.
E tem
então, assim, eu acho que tem os dois lados, sabe?
Pois é, e tem um outro enrosco, que é a questão dos direitos autorais, né, Sacramento. No seu caso, como que acontece?
Acontece, no meu caso acontece como no caso de todo mundo, né? É preciso que você tenha milhões e milhões e milhões de streamings, né, para você poder começar a capitalizar, né, a monetizar, a ser monetizado, né, a ser remunerado, né?
Uhum.
Vou te dar um exemplo. Até 10 anos, 15 anos mais ou menos, né, antes da entrada das plataformas digitais, ainda com o CD físico, né, quando a gente produzia um CD e fabricava os CDs com capa, com encarte, tudo, você levava para os shows ou para as lojas que ainda existissem e vendia esses produtos e tinha uma receita, né? Uhum. Você tinha um controle maior sobre a receita de venda de discos, por exemplo, em shows ou até mesmo em lojas. Agora é tudo controlado por uma quantidade enorme de... Por uma matemática super complexa, que é essa coisa do algoritmo, né? O algoritmo indica se você vai tocar mais numa playlist ou não, se você vai aparecer mais, se aquela rede social X ou Y ou Z, não estou falando da rede social X, não, mas da rede social X, Y ou Z vai entregar mais ou menos o seu produto, o seu disco, as suas divulgações e tal. Então, assim, essa coisa da remuneração, a gente está vivendo, a gente está no meio do olho do furacão, né? Nós estamos vivendo uma revolução que está em curso, que é a revolução digital. Então, para mim, é difícil te dar uma resposta mais precisa sobre o que vai acontecer, aonde isso vai parar, né? Mas, assim, é mais difícil agora você ter um controle e dizer, assim, que você pode contar com a remuneração da sua música sendo ouvida por um número de, sei lá, alguns milhares, e isso pode não representar rigorosamente nada em termos de remuneração.
Complicado.
Então ficou complicado. Mas eu atribuo isso, eu repito, a essa revolução que está em curso, né? Uhum. Muita coisa ainda precisa ser discutida sobre direitos autorais dos streamings, né? Muita coisa precisa ser discutida ainda sobre as redes sociais, sobre o papel delas na vida do artista e na vida de qualquer outro profissional, né?
Que se utiliza delas. E como que ganha dinheiro, então, Sacramento? É show?
Bom, fazendo show.
Muito show.
Bilheteria, né? Uhum. De preferência, fazendo muitos shows, tendo uma boa agenda de shows. E pode-se ganhar também com os streams, é o que eu estou dizendo. É preciso trabalhar muito para que você tenha o maior número possível de streams para você ter alguma remuneração.
Entendi.
Eu sou associado, eu sou membro da UBC, que é a União Brasileira de Compositores, né? Uhum. Então tenho a UBC me representando, me defendendo, né? Defendendo os meus direitos. Eu, assim como muitos pares, né? Muitos colegas. Mas, assim, eu acho que por enquanto é mais fácil, mais prudente contar com a renda da venda de shows, né? Das bilheterias, dos cachês, dos editais, né?
Sim, sim.
E que também são uma forma de você trabalhar, embora também seja uma embora isso também apresente uma grande dificuldade, porque são muitos projetos, né? Uhum. Então é isso, a gente está mais, a tendência por enquanto é botar o pé na estrada, né? E sair fazendo show.
Muito bem, é o jeito. Esse é o cantor e compositor Marco Sacramento, que está lançando o álbum Arco, um trabalho independente. Vamos ouvir uma composição de Tiago Amudi, chamada Graça, que foi registrada nesse disco.
Você, a canção não vai morrer. O serão não vai cansar. O minguante vai crescer. A visão vai se desdobrar, se alumbrar e ver. A promessa madrugar, a bonança amanhecer. Vai ter pomo no pomar, oh, 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 oh. Vai ter sumo no prazer. Não vão parar de aparecer sete estrelas de guiar, oh, oh, oh. Sete dias de viver, oh, 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 oh. Pois o
mal já não terá poder. Coração vai se regenerar, toda gente vai se bem querer, e o meu filho nascerá por você. A canção não vai morrer, o serão não vai cansar, o minguante vai crescer, a visão vai se desdobrar, se alumbrar e ver a promessa madrugar. Vai ter pomo no pomar, oh, 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 oh. Vai ter sumo no prazer. Não vão parar de aparecer sete estrelas de guiar, oh, oh, oh. Sete dias de viver. O mal já não terá poder, coração vai se regenerar, toda gente vai se bem querer, e o meu filho nascerá por você. A canção não vai morrer.
Esse foi Marcos Sacramento, de Tiago Amudi, Graça. No próximo bloco, o sincretismo religioso também marca presença no álbum Arco, de Jesus Cristo a Xangô, a religiosidade sacolejante de Marcos Sacramento.
Estamos apresentando Aplauso.